A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, ouvintes da Rádio El FM. Está começando mais um episódio do Traduzindo o Direito, seu programa informativo para quem se interessa sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e sejam muito bem-vindos. Junto comigo está o Gabriel, que também vai comentar algumas notícias jurídicas. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bom, Lai.
Vamos já para o primeiro?
Bora.
Gostaria de começar aqui falando sobre o Marketplace e algumas questões, alguns debates que estão tendo sobre a responsabilidade desses Marketplace com relação aos direitos do consumidor. Tá? Então, vamos lá, um breve resumo. O que, que seria um Marketplace? Marketplace é um local online onde alguns vendedores podem fazer anúncios de seus produtos nesse local. Esses vendedores, eles acabam se valendo dessa credibilidade do Marketplace para conseguir assim um maior número de visualizações dos seus produtos e assim conseguir um maior número de vendas. Outra questão que é muito interessante desses Marketplace é a garantia do recebimento desse produto, né? Muitos Marketplace falam, olha, nós garantimos que o produto será entregue independente de quem que você compre. E outra questão é também com relação ao pagamento. Muitas vezes, quando você faz o pagamento, mesmo que seja para um vendedor que esteja anunciando neste Marketplace, o pagamento acaba sendo todo realizado na plataforma do Marketplace. E aí, obviamente, surgem alguns problemas, seja de entrega do produto, pode gerar dúvidas, por exemplo, se esse produto é vicioso, no sentido de ter, de não funcionar corretamente, e também alguns problemas com relação a danos que esses produtos podem ocasionar aos consumidores, e se esses marketplaces são ou não responsáveis. Então, Gabriel, juntei aqui uma decisão em que reconheceu que o marketplace ele é, sim, responsável, né? Adotou a seguinte hipótese, que tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores, eles são solidários, ou seja, todos que estão dentro dessa cadeia de relação de consumo, então o fabricante, o montador, o vendedor, todo esse pessoal que de alguma forma participou dessa venda, eles são solidários, ou seja, todos eles respondem. E aí, o artigo 14, que no caso era um serviço, fala que os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados. Ou seja, no caso, esse julgamento, ele colocou que o marketplace também é um serviço. E como serviço, colocado à disposição do consumidor, o marketplace também seria responsável. E aí, Gabriel, o que, que você acha? Ou você gostaria que eu colocasse aqui um contraponto? Teve um contraponto na STJ com relação a esse julgamento? Ou você já tem alguma ideia, gostaria de comentar?
Olá, não, eu gostaria de saber esse contraponto, mas assim, na minha opinião, eu concordo com essa decisão específica que você falou aqui. Marketplace, bom, todo mundo sabe, tem um bem famoso que aproxima vendedores, né, que já é bem antigo, acho que todo mundo sabe de qual que a gente está falando. E assim, para mim é bastante óbvio, porque ele está sendo remunerado por isso. O Marketplace não está fazendo isso de graça, ele está facilitando a aproximação entre vendedor e comprador, ele está oferecendo uma facilidade, uma comodidade, e ele está sendo remunerado por isso. Então assim, na minha visão, na hipótese, por exemplo, nessa decisão, acho que era a não entrega, né? O produto não foi entregue.
Nesse caso, ele não foi entregue.
Poxa, o Marketplace vai lá, angaria esses vendedores...
É mais importante, angaria os clientes.
Angaria os clientes também. Ele angaria as duas pontas, aproxima essas duas pontas. E aí, a parte vulnerável nessa relação, que é o consumidor, vai lá, adquire através desse marketplace um produto que não é entregue. Na minha visão, é evidente que deveria haver a responsabilidade do marketplace também.
E faz isso mediante uma comissão.
Exatamente, certo? Ele está sendo pago, ele não é bonzinho, né? Então, eu acho que é isso. Esse é o ponto principal que atrai a responsabilidade. Eu acho que, inclusive, foi até utilizado como fundamento ali no acórdão, né?
O contraponto aqui do STJ é o seguinte. Separou o marketplace de classificado. Se a empresa, de alguma forma, participou da relação da venda, E esse de alguma forma não é simplesmente aproximar, esse de alguma forma é envolveu ali uma troca de mensagem, envolveu ali uma negociação, uma aproximação, ou que seria uma corretagem, vamos dizer assim, ele seria responsável. Se fosse apenas o anúncio, ou seja, um local em que só anuncia lá, classificado, tem uma pessoa vendendo isso daqui, entrar em contato diretamente com a pessoa, e aí ela não teria qualquer tipo de responsabilidade.
Ah, sim. Entendi.
Então ela separou essa situação por meio de que, dentro da ideia de se meio que usou o argumento de que participou ou não participou da relação da cadeia dessa...
Que seria uma diferença entre, por exemplo, esse marketplace famoso que eu estou falando aqui e, por exemplo, um anúncio, um marketplace de rede social, por exemplo, em que você fala direto com
o vendedor. No caso, quando você fala direto com o vendedor, é só um classificado, tal como o jornal antigamente tinha lá o classificados, as pessoas pagavam lá só para fazer o anúncio, né? E no caso, a imprensa lá, o jornal, ele não tinha qualquer tipo de curadoria com relação a esse produto.
Não cuidava da entrega.
Exatamente. Aí era só o classificado, está sendo só feito o anúncio, e aí sim ela não seria responsável. Ela nem chega a fazer o anúncio. Quem faz o anúncio é o próprio vendedor. Então, nesse caso, realmente faz sentido
ser
responsável, porque ele só está sendo classificado. Uhum.
A não ser em algumas hipóteses que eu até tenho visto na jurisprudência, não sei se eu cheguei a ver recentemente no STJ, mas em muitos tribunais eu tenho visto, no caso de golpes, né? E inclusive em marketplaces de classificados, né? Em que um golpista vai lá, faz o cadastro dele na rede social, entra, anuncia e pratica um golpe, geralmente envolvendo carro, alguma coisa, empréstimos e tudo mais. E tem sido constantemente reconhecida a responsabilidade do provedor desse marketplace.
Porque é necessário ter uma cautela.
Uma cautela, que a gente sabe que não tem, né?
Existe um risco.
É, tem um risco, né?
E aí, como empresa, tem a teoria do risco. Existe todo um risco em que você vai estar inserido na sociedade quando você explorar esse tipo de atividade econômica. Então, você está sujeito a ser responsável por esse risco. Então, caminha-se mais para a ideia assim. Se você está ganhando alguma coisa em relação a isso daí, então você faz parte da cadeia. Então, se você faz parte dessa cadeia de consumo, você será responsável.
E poderia ser argumentado que uma rede social ali não tem, o vendedor não paga direto para ela. Mas a gente sabe que indiretamente ela é remunerada, né? Pela quantidade de acessos, a publicidade que é veiculada, atrelada à rede social, enfim.
Então, mas muitos desses marketplaces, eles viraram instituições financeiras. Então, ela recebe, sim.
Há uma porcentagem, né, também.
Ela recebe...
Se aproxima muito do corretor,
dessa venda, repassa para o vendedor quando o produto é entregue. Então, ela tem esse controle até financeiro da operação. Então, não tem como fugir dessa responsabilidade, porque tendo o controle financeiro da operação, se o produto não for entregue, ela tem a condição de ir lá e devolver o valor do cliente.
Sim.
E aí vai ter outras consequências, caso a caso. Mas o principal, que é a não entrega e a devolução, isso ela tem que garantir.
Uhum.
Né? E alguns deles fazem no sistema de crédito. Olha, já deposita aqui, hoje com os bancos online, todos eles viraram meio que instituições financeiras online.
Sim.
Né? Não uma instituição propriamente dita, no sentido de ter controle do Bacen, mas eles viram quase que um controlador de todos esses recursos. Né?
Uhum.
Então, aí não tem como fugir.
Sim.
Partimos para a próxima?
Bora.
Então, Gabriel, alguma vez você teve que se valer de algum atendimento, de telefonia, por exemplo, e teve que ficar discando lá, pressione um, você quer falar tal...
Várias vezes.
E aí, às vezes, vem um robô que acaba te atendendo e você acaba não conseguindo resolver teu problema, ou seu problema era muito específico?
Muitas vezes, muito. Geralmente o problema é específico, né? Se fosse...
Quase todos os problemas são específicos.
Pois é, porque aqueles que eles colocam, que o robô coloca ali, pô, você não precisa deles para resolver.
Então, está em andamento um projeto de lei que determina que essas empresas que tenham SAC, que é Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou Serviço de Atendimento ao Cliente, tenham um atendimento humano para resolver esses tipos de problemas ou para fazer o atendimento lá por telefone. Aqui no projeto de lei ele fala de serviço remoto, atendimento remoto.
Uhum.
Só um parênteses aqui. Por lei, todas as atividades que são regulamentadas, elas obrigatoriamente têm que ter um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor, serviço de atendimento ao cliente e, dependendo da situação, serviço de atendimento ao usuário, porque não lembro quando você dividiu essa ideia de quando é serviço público é usuário, quando é serviço privado é cliente ou consumidor.
Uhum.
Mas, bom, como o próprio CDC fala que isso, ele se aplica aos serviços públicos também.
Para o nosso caso, que isso é essa distinção aí irrelevante.
Então, tá aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se esse projeto de lei realmente vai para frente, espero que...
Tá avançado? Chegou a ver, Lai?
É, o próximo passo vai ser analisado pelas comissões de defesa do consumidor e pela CCJ, Constituição e Cidadania, para ver se atende a esses requisitos e aí vai para a votação. Né? Acredito que passe, porque é um assunto que afeta independentemente de... No caso, no Congresso, independentemente de questões partidárias,
é
um interesse muito relevante. Quase 100% dos consumidores vai precisar desse tipo de serviço. E aí? A favor? Contra? Como que você acha que tem que ser?
Sou a favor, embora eu tenha certeza que as empresas vão conseguir driblar isso de alguma maneira, né? É complicado. Por exemplo, a proibição de aquelas ligações repetitivas, né? Que é algo mais ou menos recente e tal. Eu não sei se
que
foi objeto de...
são feitos por robôs.
E continua, mesmo tendo proibido hoje pela Anatel e tudo mais, continua. Você pode colocar o seu nome na lista dos que não querem ser perturbados, mas mesmo assim eles dão algum jeito, sabe? Eles começaram a utilizar até DDD local para fazer essas ligações. Não sei como eles conseguem isso, mas eles conseguem. Então, de algum jeito as empresas vão dar para driblar isso, sabe?
É. Tem no caso, a lei, ela sujeita o infrator, o projeto de lei, a uma advertência na primeira infração, ou seja, se não tiver contratação, provavelmente vai contratar uma empresa terceirizada, como normalmente já é feito, e uma multa de 10% do faturamento bruto do último exercício, limitada a R$1 milhão na reincidência. Eu só não sei se essa multa vai ser aplicada várias vezes, conforme vai tendo, né? Mas assim...
Provavelmente isso vai ser regulamentado por decreto para algum procedimento administrativo, né?
É.
Porque imagina, uma multa para cada atendimento.
Vai ter alguma discussão nesse sentido. Mas já é um avanço.
É, pelo menos é uma forma de inibir um pouco, né?
E aproveitando então, falando já de serviços regulamentados, a Anatel mudou algumas regras que afetam o direito do consumidor recentemente. Entre as várias regras que existem, algumas elas são um pouco preocupantes. Por exemplo, uma delas é a alteração de oferta. O regulamento anterior pedia que as operadoras alterassem características da oferta, como preço, acesso e condições de uso durante a vigência do plano. Por que isso é importante? Porque uma vez que você contratou, como que você... até sabendo que não pode mudar, vai tendo algumas alterações que acabam passando desapercebidas já. Muita gente já reclama de alterações do plano e tudo mais, ou contratações que não foram feitas, isso é muito comum. E aí você retira isso. Como que isso vai ser regulamentado? Porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor, já impede que alterações contratuais unilaterais ocorram.
Pois é, a oferta vincula, né? Imagina. Dependendo de como tiver a redação desse regulamento da Anatel, talvez até ilegal, né? Ou inconstitucional essa...
Pois é, mas olha que interessante. O regulamento aprovado lá em 2023, que é o que foi objeto de discussão aqui, já colocava que, extinguindo um plano, o consumidor já era migrado automaticamente para um plano de igual valor ou inferior, sem exigir qualquer tipo de permanência. Ou seja, a própria Anatel já criou uma exceção, uma regra, né? Permitindo que essa migração, que é uma alteração, no final das contas, acaba sendo uma alteração unilateral do contrato. O que a Anatel coloca? Que a norma que permite essa migração automática, ela tem que, na verdade, exigir qualidade ou adequação do serviço. Então, nesse caso, ponto para o consumidor. Né? Agora a gente já sabe que não pode mudar mesmo, ou se mudar, um plano de igual valor ou inferior, garantindo a qualidade e adequação do serviço. Tá? Então, isso daí já é algo positivo, no meu entender.
Uhum.
Tem que ver como que isso vai ser fiscalizado.
Pois é.
Existe uma situação dentro do regulamento em que o consumidor ele previamente autoriza algum tipo de migração automática, o que eu acho meio complicado, porque isso se torna uma cláusula abusiva.
Pois
você
é.
Você fazer esse tipo de...
Obscura, né? Viola a transparência,
futuro,
informação.
Exatamente. Então, tem que ficar meio esperto aí quem...
Uhum.
Todos nós, né, consumimos aí os serviços de telefonia, temos que verificar o que está acontecendo, o que não está, né? E, por último, a regra antes funcionava assim: se o consumidor não quitasse a mensalidade do plano, a operadora deveria garantir o recebimento de chamadas e mensagens durante 30 dias, sem cobrança. Aí, colocou assim, que proibir a cobrança impõe a prestação gratuita de serviços, como recebimento de chamadas e mensagens por 30 dias, e acesso a serviços de emergência. Eu acho que serviços de emergência, independente de pagamento, não pode vetar.
Não, não, né? Pode.
Mas faz sentido. A pessoa está inadimplente, porque tem um prazo para chegar na suspensão. A inadimplência ela não é automática já imediatamente. Você recebe avisos, você uhum. recebe notificações... Existe uma suspensão parcial e depois uma suspensão definitiva. Então, se a operadora não está recebendo pelo serviço que ela está prestando, uma vez que suspendeu é porque já chegou no máximo, acho que faz um pouco de sentido,
equilibraria.
E um outro que eu não entendi muito bem é com relação à data de ajuste. Porque sempre foi assim, 12 meses, a data base era o momento em que você contratou o serviço. Então, só daqui 12 meses é que poderia ter um reajuste. O que me aparenta, assim, numa lida rápida aqui, é que a data base vai ser a data do marco do plano. Então, se o plano é janeiro, o outro janeiro ele pode alterar e fazer uma atualização desse valor. E aí, eu não sei. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Acha que é válido essas alterações ou você acha que é um risco para o consumidor?
Olha, eu não achei que são alterações muito significativas, sinceramente, porque eu acho que na prática vai ser muito difícil fiscalizar. Eu acho que esse que é o negócio. Se a gente pegar cruamente, até podem ser alterações significativas, mas como que vai se dar a fiscalização disso? E é normal, a postura das empresas de telefonia sempre foi assim. A gente vai cometer ilegalidades porque elas vão compensar pra gente. Poucos consumidores vão correr atrás de alguma coisa. E quando correr, eles vão conseguir, vão fazer acordo. Enfim. Então, é complicado. Eles se valem disso mesmo, não tem jeito.
Fantástico. Tá aí. Temos que esperar isso aqui se tornar definitivo. E aí ver o que realmente vai alterar ou não.
É. Né? Os consumidores têm que ficar atentos. Porque, com certeza, com base nessas alterações, posturas se alterarão também por parte das telefonias, e nessas alterações de posturas é que ilegalidades com certeza vão acontecer. E aí a questão é, não pode deixar passar. Sabe? A gente fica pensando, é muito trabalho para pouca coisa, mas não é, cara. Tem que correr atrás, não tem jeito.
Tem que correr atrás. Bom, próxima notícia aqui foi trazida então pelo Gabriel. E aí, Gabriel, o que você pode comentar sobre ela inicialmente?
Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina?
Isso.
Ah, essa é bem legal. Isso aqui é uma discussão já que tem... Já vem correndo há um bom tempo na jurisprudência, mas ainda está longe de se consolidar. Eu acho que ainda precisa de uma última palavra, digamos, ou uma palavra mais forte do STJ. Mas a gente já vê em primeiro e segundo grau, né, nos juízos locais e nos tribunais, que existe uma discussão a respeito de como exercer os direitos dos animais. Geralmente animais pets, né, cães e gatos, majoritariamente falando. É uma discussão que existe, por exemplo, nos juízos de família, em ações de divórcio. Como é que vai ficar a guarda, digamos, né, a tutela daquele animal que era do casal? Como é que vai fazer? Quem que vai ter a convivência com esse cão? As responsabilidades até patrimoniais em relação a ele? Como é que isso vai se dar? Mas existe também algo até mais interessante, na minha opinião, que é que é como esses animais propriamente vão exercer direitos em juízo, direitos próprios. Por exemplo, num caso de violência, que foi a hipótese aqui desse processo. Os animais tinham sido objeto de uma agressão por um terceiro, e aí o tutor, o dono desses cães, entrou, procurou um advogado, entrou com uma ação, só que entrou no nome dos cães. Claro, representados pelo tutor, mas como se fossem os próprios cães as vítimas daquele dano e não o dono vítima do dano. E buscou a reparação daquele dano moral em benefício dos próprios cães. E aí, claro, instaurou-se ali uma discussão e chegou isso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina recentemente, uma decisão bem recente, que entendeu que esses cães tinham legitimidade ativa, ou seja, eles poderiam pedir reparação para um juiz. Ele poderia se dirigir a um tribunal para pedir uma reparação de danos, como se fosse uma pessoa. E o fundamento aqui é basicamente, eu achei bem interessante a argumentação, primeiro, que os cães seriam sujeitos sencientes, ou seja, seriam animais sencientes que, embora não sejam racionais, eles são capazes de sentir. E, principalmente, o direito dos animais, ele está reconhecido na Constituição. Os animais são sujeitos de direitos na nossa ordem constitucional. Se eles são sujeitos de direitos, como é que eles não vão poder defendê-los em juízo? O direito só é direito se ele pudesse ser exercido, se ele pudesse ser levado a um juiz em caso de violação ou ameaça de violação. Então, eu achei bem interessante esse argumento e creio que seja uma tendência para os próximos anos aí que seja reconhecida cada vez mais uma, digamos assim, uma autonomia dos animais dentro de contextos judiciais.
Colocando aqui na mesa o que está sendo colocado, o que foi em debate aqui, é mais ou menos o seguinte: a regra era que os animais sempre foram semoventes.
Isso.
Eles seriam propriedades de alguém.
Isso.
Né?
Seriam bens, né?
Bens, né? Então, é muito comum na faculdade usar o exemplo do gado, né? Ou do cavalo, que de alguma forma trazia alguma utilidade econômica para o seu proprietário, então coloca, são bens semoventes. Isso. E coisa e tal. De uns tempos para cá, tem ganhado muita força a questão dos animais de companhia.
Uhum.
Né? Os cães, gatos, e até, eu trouxe até um caso de um animal silvestre, né? Que houve uma discussão de um papagaio, de uma menina que tinha autismo.
Uhum.
Né?
Perfeito.
E aí, traz à tona algumas discussões jurídicas.
Sim.
Né? Uma delas é essa daqui, né? Que no caso os animais sofreram danos, né? No tórax e na escápula, ficando hospitalizada por vários dias. Até o dono do cachorro, eu vou colocar dono porque até definir de maneira mais clara qual que é essa relação, mas fala um tutor, né?
Uhum.
Também foi atingido, que eram estilhaços de projéteis, e aí ele entrou com uma ação de pagamento de danos morais. É isso em resumo, né?
Exatamente.
É interessante essa discussão. Acho que na Argentina foi reconhecida que os animais de companhia, ou os animais de uma maneira de proteção do meio ambiente e tudo mais, eles são sujeitos de direito. Então, reconhecendo que são sujeitos de direito, logicamente tem capacidade de estar em juízo. Acho que essa é a ideia que está seguindo nessa decisão. Se é sujeito de direito, tem capacidade de estar em juízo.
Direito sem possibilidade de seu exercício não é direito.
É.
E, inclusive, eu tive um caso no escritório um tempo atrás, no começo do ano, em que, claro, não entrei com a ação no nome do coelho. Era uma coelhinha, na verdade, de companhia, de apoio emocional de uma cliente minha. E ela precisava fazer uma viagem e a companhia aérea não queria deixar entrar na cabine, porque falava que só cães e gatos. E realmente essa questão ainda é bem nebulosa, né? Porque a ANAC, ela simplesmente permite que as companhias aéreas ofereçam esse serviço, ela não obriga. Mas enfim, eu achei interessante porque a gente conseguiu eliminar para obrigar a companhia aérea a permitir o acesso da coelhinha, claro, com atestado de saúde, sanidade, dentro da caixinha que eles fornecem e pagando uma taxa adicional. Tudo isso foi feito pela cliente, mas eles estavam negando mesmo dessa forma, né? E a gente conseguiu, ela foi na cabine, e um dos argumentos não foi apenas no sentido de que a minha cliente, pessoa humana, precisava da companhia dela, porque isso efetivamente estava testado, o psiquiatra tinha testado isso, o psicólogo também. Mas um dos fundamentos utilizados por nós e reconhecidos pelo juiz para deferimento da liminar foi no sentido de o seguinte: o coelho pode sofrer danos, porque tinha um atestado do veterinário dizendo que se ele fosse transportado no bagageiro, ele poderia morrer. Então, um dos fundamentos foi, o juiz falou, olha, essa coelhinha pode morrer. Ou seja, ele reconheceu, ainda que reflexamente, porque, enfim, a coelhinha não era a autora da ação, ele reconheceu um direito da própria coelha, não apenas da sua tutora.
Nesse caso em particular, me aparenta que até mesmo pode ser reconhecido um dano patrimonial para sua cliente.
Também. Não foi exatamente a fundamentação que ele usou, mas, enfim, poderia ser também.
Se você colocasse o objeto, se você é uma empresa transportadora, está tomando conhecimento de que o objeto pode ser prejudicado, vindo a perecer, então qual o fundamento de... pode até levar outras questões, se ela tinha ou não obrigação de levar esse objeto ou não, se esse contrato valeria ou não, e aí... Mas daí mata com a ideia de que, bom, se você a cliente, você tem a obrigação de levar. E a condição para levar ela, por conta da saúde dela...
Da saúde dela.
É essa.
Exatamente.
Bom, e com isso, acho que encerramos a nossa cota de hoje. Quero agradecer a audiência por esse ano, que foi muito bacana. Tivemos mudanças aqui no programa. Agradecer imensamente ao pessoal daqui da rádio. Em nome do Lopes,
do Lopão,
que sempre cuida aqui da edição e da gravação da gente. Desejar aos ouvintes um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que esse próximo ano venha com muito mais notícias, coisas interessantes para a gente comentar e novas audiências.
E estamos abertos a sugestões também, né, Lai?
Estamos abertos a sugestões. Então, Lopes, muito obrigado. Muito obrigado na Rádio UEL e nos vemos ano que vem.
Exatamente. Muito obrigado pelo convite, viu, Lai? Valeu.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.